We live in a world in which many situations.
Vivemos num mundo em que diversas situações exigem que façamos julgamentos que muitas vezes são difíceis. Mas o Salvador deu-nos o mandamento de não julgar no tocante a nosso semelhante. Como podemos fazer isso e ainda exercer bom juízo num mundo cheio de falsidade e corrupção? Precisamos julgar bem ao tomarmos decisões importantes em cada fase da vida, como ao escolher amigos, ao encontrar uma companheira ou um companheiro interno, ao decidir sobre um emprego que nos permita cuidar da família e servir ao Senhor. Embora o Salvador nos tenha pedido que não julguemos outras pessoas, Ele espera que tenhamos excelente juízo. Às vezes acabamos fazendo um juízo apressado das pessoas, que pode mudar ou redefinir nosso relacionamento com elas. Frequentemente, fazemos julgamentos equivocados devido a informações limitadas ou por não enxergarmos além daquilo que temos à nossa frente. Para efeito de ilustração, conta-se muito a história de quando Jesus Cristo visitou a casa de Maria e Marta, que morava em Betânia com o irmão Lázaro. Era um lugar no qual o mestre era sempre bem-vindo, onde podia descansar e apreciar a cercania de uma casa em que moravam pessoas juntas. Em uma de suas visitas, Marta estava atarefada preparando a refeição, enquanto Maria decidira sentar-se aos pés do mestre e ser ensinada por ele. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitas aulas dominicais foram dadas usando essa história, que pode ter colocado Marta em uma posição inferior em termos de fé. Mas há outra história a respeito dessa grande mulher, Marta, que nos dá uma visão mais profunda de sua compreensão e testemunho. Essa história aconteceu quando o Salvador chegou para levantar o irmão dela, Lázaro, de entre os mortos. Naquela ocasião, é Marta que vai ter com Jesus, assim que fica sabendo que ele estava chegando. Ao encontrar-se com ele, ela disse que sabia que tudo quanto ele pedisse a Deus, Deus lhe concederia. Cristo então ensinou a grandiosa doutrina da ressurreição a Marta, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja vivo, morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela respondeu com um vigoroso e fervoroso testemunho: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quão frequentemente Marta foi erroneamente julgada, como se fosse uma pessoa que se preocupava mais com as coisas materiais do que com o espírito. Contudo, seu testemunho ao enfrentar a provação da morte do irmão mostra claramente a profundidade de sua compreensão e fé. Muitas irmãs ouviram essa história pela primeira vez e se questionaram se seria uma Maria ou uma Marta. Mas a verdade está em conhecer a pessoa por completo e usar de bom julgamento. Ao conhecermos mais a respeito de Marta, descobrimos que, na verdade, ela era uma pessoa com um caráter profundamente espiritual, que tinha um testemunho destemido e ousado da missão do Salvador e de seu poder divino sobre a vida. Um julgamento errado de Marta pode fazer com que deixemos de conhecer a verdadeira natureza daquela mulher maravilhosa. Em minha experiência pessoal como jovem médico, aprendi uma grande lição a respeito de julgamentos precipitados. Enquanto trabalhava no plantão noturno de um pronto-socorro, chegaram um rapaz e sua esposa que sofria dores intensas. Pelas roupas que vestiam, suas condições de higiene, era fácil ver que tinham uma vida dura. O cabelo dele estava desarrumado e era comprido. Suas roupas não tinham sido lavadas por algum tempo e os efeitos de uma vida árdua estavam estampados em seu rosto. Depois de examiná-la, sentei-me com ele para explicar-lhe o problema e discutir o tratamento. Aquele homem fitou-me com uma profunda clareza de amor no olhar, que raramente se vê, e perguntou com todo o amor de um árido carinhoso: Doutor, minha querida esposa ficará bem? naquele momento, sentiu o Espírito testificar que ele era um filho de Deus. E vi em seus olhos a evidência do Salvador. Aquele homem realmente emanava amor ao próximo. E eu tinha me julgado mal. Foi uma lição que me deixou uma impressão duradoura. O bom julgamento é necessário não apenas para compreender as pessoas, mas também ao tomar decisões que vão nos conduzir para perto ou para longe de nosso Pai Celestial. Ao rever minha vida, percebo que muitas ocasiões em que um leve desvio de rumo, baseado em julgamento errado, teria me conduzido para longe do lugar em que o Senhor gostaria que eu estivesse. Foram decisões como a de ter uma família enquanto estudava, ser ativo em todos os aspectos do Evangelho, de pagar o dízimo e as ofertas quando a renda era extremamente limitada, de aceitar chamados em momentos difíceis que me ajudaram a aprender mais sobre o sacrifício. Muitas bênçãos são perdidas na vida porque o julgamento do mundo é aplicado a uma decisão que, na verdade, é espiritual. Há muitas características das pessoas que desenvolvem um bom julgamento. Quero sugerir 4 diretrizes para o desenvolvimento desse tipo de julgamento ao tomar decisões importantes. Primeiro, coloque seus próprios padrões pessoais em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa jamais será um bom juiz sem ter o Evangelho de Jesus Cristo como ponto de referência. O Evangelho tem um longo e bem-sucedido histórico de conduzir as pessoas à felicidade. Algumas das ideias do mundo fizeram a humanidade se desviar do rumo, tentando definir seus próprios padrões. Por isso, ouvimos expressões como nova moralidade. Essa expressão é enganadora. Os padrões de moralidade são eternos e não mudam. Tampouco devemos tentar descobrir uma interpretação nova para eles. Para os jovens, esses padrões se encontram no livreto Para o Vigor da Juventude. Esses padrões estão claramente em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo e devem continuar a ser seguidos na vida adulta. Talvez fosse bom que nós, adultos, estudássemos esse livreto e o aplicássemos à nossa vida. Segundo, ouça as mensagens do profeta vivo. Quantos julgamentos financeiros errados teriam sido evitados se tivéssemos ouvido todos os conselhos dados ao longo de muitos anos por nossos profetas sobre evitar especulações arriscadas e seguir um orçamento cuidadoso para não contrair dívidas? Quantos casamentos teriam sido salvos se um bom julgamento tivesse sido usado para evitar os meios de comunicação que conduzem ao vício da pornografia e tanta infelicidade? Todas as conferências gerais e revistas da igreja contêm conselhos dos profetas que nos guiam a um bom julgamento se forem seguidos. Não temos desculpas quando os ignoramos. Terceiro, desenvolva a capacidade de ouvir o Santo Espírito. Recebemos o dom do Espírito Santo após nosso batismo, mas frequentemente deixamos esse dom guardado na gaveta, esquecendo que ele nos ajudará nos julgamentos mais importantes de nossa vida. O Senhor deu-nos esse dom sabendo que enfrentaríamos decisões difíceis na vida. É essencial que ouçamos essa voz para desenvolver um bom julgamento. Frequentemente, a capacidade de ouvir um ambiente tranquilo exige um ambiente tranquilo no qual possamos reservar um tempo para ponderar e ouvir a voz mansa e delicada. Esse ambiente sereno é tanto externo quanto interno. Portanto, é mais do que desligar a música do mundo ou o barulho dos outros meios de comunicação. É também desligar o barulho do pecado que está dentro de nossa alma. Isso vai abrir a comunicação com o Espírito, da qual tanto precisamos. Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que sentimos quando ouvimos o Espírito Santo afasta o temor de fazermos o julgamento errado na vida. Quarto, guarde os mandamentos. O desejo de guardar os mandamentos de Deus coloca a nosso alcance muitas bênçãos prometidas. O livro de Mórmon, além de ser outro testamento de Jesus Cristo, é um livro sobre os frutos da obediência e da desobediência aos mandamentos. O Senhor disse a Nefi, no segundo capítulo de seu primeiro livro, e se guardares meus mandamentos, prosperarás. Essa mesma promessa foi repetida por quase todos os grandes profetas do livro de Mormon. Temos, portanto, um registro de 1000 anos de história que presta testemunho da veracidade dessas palavras. Essa mesma mensagem se aplica a nós em nossos dias, para desenvolvermos um dom julgamento. Testificamos que quando enfrentamos decisões mais difíceis da vida, aplicamos cuidadosamente esses princípios e sabemos como podemos julgar em nome de Jesus Cristo. Amém.